indómita e indomável de transformar Portugal. Sim, portuguesas e portugueses, estas eleições tornaram-nos mais fortes, mais determinados, mais convictos do sentido de urgência da sociedade portuguesa. Sim, dissemos em campanha, Portugal não pode parar. Sim, dizemos agora, Portugal não pode esperar. É verdade que com o apagão elétrico houve lições, muitas e substanciais a aprender. Basta pensar, por exemplo, na ativação do Alqueva e do Baixo Sabor como centrais de arranque automático, mantendo e já não desativando as duas atuais. Pois bem, na alegoria do apagão político, houve e há lições a tirar e lições a aprender. Para a AD e para o Governo, certamente, mas outro sim para a oposição, para todos os partidos da oposição. E no debate de ontem, já pudemos ver, ouvir e sentir isso. Vimos, ouvimos e sentimos. No Chega, no PS, na Iniciativa Liberal, no PAN e no JPP, quiçá até com intermitências no LIVRE, uma disponibilidade para, sem naturalmente abdicarem da sua identidade, posicionamento político, emissão de escrutínio, fiscalização e alternativa, uma disponibilidade para cooperarem na construção da estabilidade e no desenvolvimento de políticas da agenda transformadora. Essa disponibilidade responsável e de princípio, um efeito do recomeço depois do apagão político, tem sido afirmada reiteradamente pelos dois maiores partidos da oposição. E valha a verdade, ficou, apesar do calor retórico das discussões parlamentares, ficou, dizia, bem espelhada nas longas horas do debate de ontem. Mas agora, não basta exigir ao Governo que cumpra e execute o que prometeu, que realize e concretize o programa votado pelos portugueses e votado neste Parlamento. Não, não basta. É necessário também que as oposições cumpram a sua palavra e se obriguem a provar, no Parlamento e fora dele, que querem mesmo fomentar e proteger a estabilidade, que estão à altura da responsabilidade. O cumprimento do voto político de assegurar estabilidade e de abertura à negociação de compromissos é uma responsabilidade das oposições que a ela se vincularam. É, aliás, uma decorrência quase meridiana da reconfiguração da correlação de forças políticas neste hemiciclo. Ninguém compreenderá que a disposição de abertura dos dois maiores partidos da oposição desague ou venha a desaguar em comportamento irresponsável de puros votos pios ou votos vazios. Esta exigência de abertura e responsabilidade, que legitimamente os portugueses e nós, maioria e governo, temos para com os dois maiores partidos da oposição, não desonera nem desobriga o governo e a maioria de uma simétrica postura de responsabilidade, de abertura e de iniciativa. Sim, também a teremos e não a enjeitaremos. Não apenas porque somos os partidos ao centro, hoje, aliança ao centro, mas porque somos hoje algo que agora se divisa graficamente neste hemiciclo, somos a aliança do meio, somos os partidos do meio, somos o partido do meio. Esta é uma responsabilidade diretamente advinda da reconfiguração do sistema partidário. A AD é o movimento político do meio e esse é um dado agora, é um dado político incontornável. O sentido da responsabilidade e a garantia da estabilidade não se coadunam bem com pressas, com precipitações ou até com urgências. Mas diante da atual conjuntura mundial, a estabilidade e a responsabilidade políticas são urgências nacionais. Depois de 3 eleições em 3 anos, e perante a volatilidade, a incerteza, a imprevisibilidade da vida internacional, a estabilidade e a responsabilidade são valores políticos urgentes. Portugal não pode esperar, Portugal não pode parar. Portugal e o mundo vivem a situação geopolítica mais complexa desde a Segunda Guerra Mundial. O novo conflito entre Israel e o Irão comporta riscos geopolíticos graves e múltiplos. Impõe-se garantir a máxima contenção às partes e o regresso à via das negociações para impedir o programa nuclear militar do Irão, que sempre condenamos e que constitui por si só uma ameaça a todo o Médio Oriente, à existência de Israel e ao mundo em geral. Este conflito, por mais grave que seja, não pode fazer esquecer a invasão russa da Ucrânia, que trouxe a guerra ao continente europeu e que é uma ameaça permanente à nossa segurança. E por isso, toda a solidariedade política, militar, financeira, humanitária com a Ucrânia é para continuar. E não pode ainda secundarizar a terrível catástrofe humanitária na faixa de Gaza, com o intolerável bloqueio e condicionamento da ajuda humanitária por parte de Israel. Exigimos a libertação imediata dos reféns de 7 de outubro e respeitamos o direito de defesa legítima de Israel. Mas continuamos a condenar a manifesta desproporção da resposta em Gaza e a política de colonatos na Cisjordânia, a recusar a exportação de armas ou material militar para Israel, e sublinho esta proibição porque a parcialidade de muitos nesta Câmara a omite sistematicamente. Continuamos a votar favoravelmente todas as resoluções da ONU em prol dos dois Estados e da autodeterminação da Palestina, incluindo a ingressão como membro de pleno direito da ONU. Continuaremos as consultas com os nossos parceiros europeus quanto ao reconhecimento, aguardando com expectativa a conferência organizada pela França e pela Arábia Saudita, que deveria ter começado hoje, mas foi adiada, e da qual esperamos progressos significativos. Preocupa-nos igualmente a situação dramática no Sudão, o conflito persistente nos Grandes Lagos, a instabilidade no Sahel. Insistirmos no nosso compromisso europeu, na frente económica e financeira, na defesa, na transição digital e ambiental, nas políticas de imigração e no apoio sem reservas ao alargamento da União. Apoiar a União Europeia na sua luta contra o advento de uma guerra comercial, potenciando todos os acordos de comércio livre e, em especial, o acordo com o Mercosul. Valorizamos a afirmação global da Cplp, do Brasil a Timor-Leste, com a sua cimeira neste ano na Guiné-Bissau. É imperativo saudar aqui os 50 anos de 4 independências africanas lusófonos, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Apostar na comunidade ibero-americana, no reforço das relações económicas e culturais bilaterais com Estados e mercados-chave da Ásia, da África e da América Latina. Reafirmar a nossa vinculação fundadora à NATO, o cumprimento pontual dos objetivos de segurança e defesa e, nesse quadro, a valorização única das nossas Forças Armadas e do desenvolvimento da nossa indústria da defesa. No quadro atlântico, queremos fortalecer a relação bilateral com os dois aliados tradicionais, Estados Unidos da América e Reino Unido. Toda a política externa estará orientada para o serviço às comunidades portuguesas, aos cidadãos espalhados pelo mundo, reforçando o ensino da língua e da cultura, criando redes de ligação a Portugal nos mais variados domínios, com destaque para o científico, económico e cultural, e incentivando a possibilidade de voltar à Terra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nem por um segundo as incertezas da conjuntura internacional retiram ou diminuem o ânimo reformista deste Governo. Muito pelo contrário, é por sabermos que há sérias dificuldades e incertezas na frente externa que temos de reforçar e redobrar o nosso esforço e o nosso empenho na frente interna. Vamos reformar o Estado, agilizá-lo, Em vez de um Estado flácido e gordo, queremos um Estado forte e elegante, a bem dizer, um Estado atlético. Vamos propiciar o crescimento. Vamos garantir a paz social com a apreciação da situação dos trabalhadores públicos e privados. Vamos reabilitar a saúde e a educação em Portugal. Vamos controlar e regular a imigração. Vamos dar toda a prioridade à segurança. Vamos qualificar o ambiente à agricultura. Vamos dar aos portugueses uma justiça justa. Vamos relançar a mobilidade e mudar o panorama na habitação. Vamos dignificar os idosos, as crianças, os jovens. Vamos pôr a cultura à disposição dos portugueses. Vamos relançar a defesa e a segurança externa. Vamos afirmar Portugal e os portugueses no mundo. Vamos! Vamos fazer isto e vamos fazer muito mais. Mas vamos fazê-lo, Senhor Deputado José Luís Carneiro. Vamos fazê-lo com boas contas e com contas certas. Não vamos chamar-lhe, à maneira enviesada dos nossos antecessores, contas certas. Vamos chamar-lhe contas justas. Porque elas são certas, mas não são cegas. Elas são justas. Elas estão de olhos abertos para as necessidades concretas das pessoas e para o Estado Social. O 24º Governo demonstrou que é possível ter boas contas sem descuidar e destruir o Estado Social, na saúde, na educação, na justiça, na segurança social. É possível, é viável valorizar os profissionais dos serviços públicos e manter boas contas. Porque as nossas contas são certas, mas não são só certas. São muito mais do que certas, são contas justas. Justas são as nossas contas. As portuguesas e os portugueses sabem que saímos do inesperado apagão político com um novo começo, cheio de energia, de toda a sorte de energia dada pelos eleitores no dia 18 de maio. Com o Primeiro-Ministro, este Governo e esta maioria estão cheios de alma, plenos de iniciativa, com sentido agudo da urgência e com sentido grave da responsabilidade. Disse Lucas Pires, um dos meus inspiradores de sempre, a quem tanto devo: a via da iniciativa é a via da modernidade. Urge ter iniciativa. Urge ter a iniciativa, urge modernizar o país, urge transformar Portugal, disse.
Bem, vamos passar para as votações. Eu, entanto, aproveito para informar que estão também a assistir alunos da Escola Básica da Rua Direita, Marco de Canaveses. É assim? Dia para fazermos o registro. Todos os seus deputados, também quem está pela primeira vez a exercer estas funções, de ter aberto o sistema e o computador para o efeito e carregar onde se diz verificar. Estamos a verificar o quórum para saber se podemos e se temos quórum para as respectivas votações que vamos efetuar. Quem não se conseguir registar, assinala à mesa, se faz favor, ou também tem o apoio dos serviços técnicos que estão também presentes na sala para acompanhar alguma dificuldade que haja.